E aí, na paz do Senhor? Olhar e dizer a paz, Deus abençoe a todos. Remi, a palavra por si já indica algum caminho de resgate, redenção, restauração, reconstrução. Remi, que é uma sigla que quer dizer rede ministerial de relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito importante. E quando ela é sadia, então, quando há recíproca, né, a resposta é igual, então a gente cresce muito. E o Remi está pronto para isso, resgatar pessoas. Levante suas mãos ao céu. Receba a unção. De palavra. É a presença de Jesus. Ela vai te cobrindo da cabeça aos pés. E a cura começa a entrar na sua vida. Paz começa a entrar na sua vida. Alegria começa a entrar na sua vida. Você sairá daqui reconstruído, remido, restaurado, refeito, as bases, as colunas, os pensamentos, as promessas, os sonhos, se reconstrói quando estamos diante de Jesus. Fale comigo, Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, eu repreendo Satanás e todo o poder dos demônios, estão repreendidos agora. Qualquer legião que foi trabalhada por Satanás para criar problema nesses dias do Remi, aqui na Academia da Fé, nós repreendemos agora e estamos desfazendo agora toda artimanha, todo bloqueio, toda obra das trevas, toda a força do inferno, cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro os céus liberados nesta região. Eu sairei desse congresso cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da verdade. Será a minha estrutura para vencer o diabo, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração. Sim, é uma palavra que a gente tem que entender. Amém? Pega aí sua Bíblia. Bíblia de papel é muito bom, mas tem eletrônica também, né? Mas eu gosto de papel, eu gosto de papel. De papel é melhor que tem. Papel você pega, manuseia, puxa para um lado, puxa para o outro. E o eletrônico é só na luz. Ainda queima o olho, hein? Isaías capítulo 7. Aqui nós temos muitas mensagens interessantíssimas. Uma delas é quando falou no verso 14 a respeito da virgem que conceberia, daria luz a um filho e o nome dele seria Emmanuel, que é Jesus. Amém? Nesse capítulo fala do cardápio, daquilo que Jesus comeu, até discernir o certo do errado. Versículo 15 vai dizer que ele se alimentou, comia coalhada ou manteiga, conforme tiver a sua tradução, e mel, até discernir o bem do mal. Amém? Então ele tinha uma comida diferente. Agora nós temos aqui, além de muitas mensagens, o versículo 18 que diz, porque há de acontecer naquele dia, olha para quem está do seu lado e diga assim, há de acontecer naquele dia, e aquele dia é hoje. Aleluia. Aquele dia chegou. E aí vai dizer que Deus assobiará. Mas eu não vou falar sobre o assobio de Deus. Mas aquele dia, que dia nós estamos vivendo? Deus assobiará para as moscas das extremidades do rio do Egito. E para as abelhas que andam na Síria. Olha que coisa. Tremendo isso aqui para a gente parar e pensar. Que dia estamos vivendo? Já discernimos esses dias como dia de Deus, dia da manifestação de Deus, dia da liberação de coisas para preparar a igreja para o arrebatamento, dias que consolida o projeto de Deus dentro de nós. Olhando em torno, o que, que a gente vê? As religiões, a igreja vivendo religiosidade. Olhando para dentro da igreja, o que a gente vê? Muita gente despercebida. Muita gente apostatada nos seus relacionamentos com Cristo, sua visão com Cristo, a responsabilidade de carregar um título, eu sou cristão. Olha para quem está do seu lado e diga, eu sou cristão. A responsabilidade de carregar esse título, de dizer, eu sou igual a Cristo. Eu sou igual a Jesus, a responsabilidade de dar testemunho a respeito de Jesus. Olhar no espelho e dizer, eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por mim. Que dia nós estamos vivendo? E aqui está dizendo, e acontecerá que naquele dia, Deus assobiará, chamará as moscas das extremidades do rio do Egito. E as abelhas que andam, veja bem, são dois tipos de animais, dois insetos. Uma mosca, ou moscas, uma abelha ou abelhas. Mas está dizendo que as abelhas andavam, abelhas que andam no, na Síria. Então duas coisas diferentes. Uma produz algo sensacional, mel, riqueza, saúde. Coisas que a gente pode pensar aqui, que o mel é capaz de fazer dentro de um corpo. Tomando uma colher pequenininha de mel todo dia de manhã. Certamente você vai se livrar de muito tipo de doença. Isso é explicado pela ciência. Serve para muitas coisas. E de repente está dizendo, ela anda na Síria. Aleluia. E as moscas voam. Agora, o que é as moscas, então? O que significa isto para nós? Se nós olharmos o dia que nós estamos vivendo, Deus chamou as moscas, Deus está liberando. Dá a entender que um exército de demônios está chegando à terra. Praga chegando à terra. Você imagina o que estamos vivendo na terra hoje? As pandemias, doença, como estamos ainda enfrentando uma pandemia chamado Covid-19, a devastação dessas moscas. Mosca pós em cima do quê? Coisas estragadas, coisas já que está deteriorando, as moscas vão para ali, é um inseto. pesado, e a Bíblia diz, Deus chamará. E aonde elas pousarão? Versículo 19 diz assim, todas elas virão e pousarão nos vales do deserto. Diga para quem está ao seu lado, Jesus, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Elas pousarão nos vales dos desertos. E vai dizendo ainda mais aí, nos vales, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros, em todos os arbustos. Naquele dia, rapará o Senhor com a navalha alugada. Deus, a situação vai ficar tão grave. À luz disso aqui, que Deus vai alugar uma navalha. Isso é mistério, né? Para rapar o cabelo de alguém. Para raspar a barba de alguém. Deus vai mexer com coisas tremendas. Nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Parece que a gente não está percebendo, a gente quer ouvir mensagem que a gente constrói dentro da gente, mas não é o que você construiu, é o que Deus precisa falar. Não é o que eu quero ouvir, é o que Deus precisa falar. Não é o que eu quero viver, é o que Deus precisa me dar para viver. Aleluia. Estamos presos em coisa, gente. Olha bem, os desertos serão tomados. As fendas da rocha. Que venha de ser isso? As nações, as religiões. As coisas vão sendo destruídas e a gente de repente passa batido aí. Versículo 20 diz, naquele mesmo dia, para o Senhor conforme de li, né, cabelo e tal, e barba e tal, verso 21. Será que naquele dia um homem criará um novilho, duas ovelhas? E acontecerá que por causa da abundância do leite que onde dá, comerá manteiga, mel, comerás todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá, olha só isso aqui, sucederá também, que naquele dia, todo lugar em que houver mil vides, o valor de mil ciclos de prata será para a sarça e para o espinheiro. Olha aí. Olha o mundo atual, que você, olha para o Brasil. Não vamos nem olhar para o mundo lá fora por enquanto. Olha para o Brasil. Aonde, na mão de quem está o Brasil? País que poderia estar cheio de riqueza, cheio de coisas maravilhosas. Nós estamos vivendo o tempo das moscas. Crime, guerras, as guerras urbanas. A gente não fala isso, mas o Brasil está em guerra urbana. Crime contra crime, os cadáveres estão sendo tropeçados. Morte a todo jeito, são as moscas sufocando e a gente não olha para isso. Olha a política brasileira. Olha o quadro político do Brasil. Veja bem o que está acontecendo com o mundo, gente. Olha para o Brasil. Olha o planalto brasileiro. O que a igreja ganhou foi o medo. O medo da perseguição. Jogaram a igreja atrás da cortina do medo. Mas a igreja vai sair daí. Aleluia. Aleluia. Estão oprimindo a igreja, dizendo que vai haver perseguição. Cara, não interessa se houver perseguição. Há um Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos deu a chamada é o mesmo que nos guardará na entrada, aleluia. Levante sua mão e diga, eu creio. Eu sou de Jesus. Cara, eu não pertenço ao diabo. Eu pertenço a Jesus. Eu não sou das trevas, eu sou da luz. Eu não sou da morte, eu sou da vida. Meu destino não é ficar na terra, que é lugar de passagem, peregrinação. Eu tenho uma cidade eterna. Eu sou cidadão do céu, aleluia. mas os dias não serão bons para mim também. As moscas estão aí, dentro dos palácios, governando, comendo, deteriorando o povo, arrancando os pedaços, se alimentando da miséria. Quando a gente olha para o mundo, irmãos, e pensamos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos vivos, aproximadamente 2 bilhões estão agora sem ter o que ter no prato para comer. 2 bilhões estão nesse exato momento com fome e morrendo de fome. As moscas estão por aí, gerando miséria. São legiões de demônios destruindo projeto, vidas. Olha para o sul de África. A pele agarrada no corpo, o cheiro do corpo apodrecendo. Se vocês, eu já fiz 40 dias de jejum. No 30º dia a carne começa a feder. Cheirar mal a carne, a minha. Cheirava mal. Eu cheirava e falava, meu Deus, será que cheira de fora de mim? Não, está dentro de mim. Você imagina as pessoas agora. 2 bilhões sem ter o que comer. Nós estamos vendo as moscas voando, a criminalidade aumentando, a miséria aumentando. As moscas estão aí, aquele dia chegou. Eu preciso me recuperar. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, eu preciso me recuperar para ver tudo isto e vencer, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos vendo as coisas acontecer. Ano passado foi o pior ano que eu já vivi, em termos de mundo espiritual. Os profetas, que são profetas de verdade, sabem o que eu vou dizer. Foi difícil acessar o mundo espiritual. Estava tão confuso que você, como profeta, não alinhava. Chegava perto, mas não conseguia. Teve uma madrugada que eu falei com Jesus: o que é isso? Que mundo, que dia é este? O Senhor bloqueou a entrada dos portais. Jesus foi bem claro comigo e disse: Paulo, está sendo liberado legiões de demônios. Porque o tempo do fim está próximo. Mas eu vou alinhar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou dar fome à minha igreja. Eu vou dar sede à minha igreja. Eu vou levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu vou cobrir a igreja com a minha glória. Aleluia. Você tem que insistir. E eu achei bom essa abertura do ano 2024, no primeiro dia, eu já vi um alinhamento, e acessei um portal, e eu creio nesse portal. E esse versículo veio na minha mente como uma avalanche. Acontecerá que naquele dia, o Senhor assobiará as moscas do extremo dos rios do Egito, para vir sobre a terra. Aí olho, tá bom, eu olho para a humanidade. Sai do meu país, onde estamos vivendo dias difíceis, dias de treva, dias de guerra. Olha as guerras urbanas do Brasil, crime organizado. Todo lado do Brasil, crime organizado. A segurança máxima, como prisão, não consegue detê-los. Então a gente está vendo realmente que o mundo está complicado, mas o nosso país precisa de levantar a igreja com autoridade de oração para bater essas moscas em nome de Jesus. mostra com a caneta na mão, escrevendo contra a igreja, assinando contra o povo, legalizando leis malignas, legalizando aborto, legalizando droga, legalizando crime, desatendendo as leis. A justiça não tem o que fazer. Mas eu creio, gente, que essas moscas serão abatidas. Eu tenho um antídoto para batê-las. Levante a mão e diga glória a Deus. Então levante, se levante contra ela, porque elas estão aí, e a pastorada com medo de falar a verdade. É hora da verdade, gente. Ou mete o pé e entra, arrebenta a porta e entra para saquear o que o diabo levou de você, ou fica do lado de fora lamentando, ó vida, ó céu, ó inferno. Não, meu irmão, é hora de entrar e dizer: Deus, eu tenho que limpar o mundo espiritual que está em torno de mim, que eu vejo, me provoca a minha ira. Dizia ir lá e abrir, arrombar a porta e dizer: o que é meu, eu pego de volta outra vez, que é de direito da igreja. Então eu levanto sua mão e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As moscas não vão dominar a minha família. Os insetos do inferno não vão dominar. Aleluia. Aleluia. Porque elas estão dominando por toda a terra, nos vales, nas rochas, nos desertos, no espinheiro. Meu Deus. A gente tem que olhar para as coisas. Que evangelho a gente vive? O evangelho Papai Noel, me dá, o evangelho me dá facilidade, Deus, eu te dou 10, o Senhor me dá 1000, barganhando com Deus, negociando a fé. A rede social está por aí, mostrando um montão de coisas, mas quando a gente lê um versículo como esse, provoca a nossa alma, e dá vontade de invadir o inferno e resgatar tudo que é de Deus. O verso 23 diz: e sucederá também que naquele dia, que todo lugar em que houver 1000 vides, o valor de 1000 ciclos de prata será para a sarça e para os espinheiros. Meu Deus do céu, eu não vou perder o que é meu. O diabo não tem poder de empobrecer a nossa vida. A igreja é lugar de prosperidade. Nós somos prósperos. A tua empresa não vai ser comida pelo espinheiro. Amém. Quem crê que seus sonhos não serão levados pelas moscas, diga glória a Deus. Estamos vivendo um tempo de falência. O mundo se une para isso. O espírito do anticristo está aí chegando na porta, mas não vai entrar. Versículo 24 diz: com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarça e espinheiro. Toda a terra será sarça e espinheiro. Ou abrolho, que quer dizer abrolho e espinho. Perda de valores. E olha se não está assim. Olha o poder capitalista do mundo. Olha as pandemias, pragas, epidemias. Doença para todo lado. E quem está trazendo as doenças? Mosquinha, chamado pernilongo. Trazendo dengue. Trazendo, sei mais do que, até o Chico Cunha está vendo. Está tudo aí, gente. O mundo doente. O mundo doente. O mundo está adoecido. A terra está adoecida. O espinheiro, a sarça, o abrolho espalhado por todo lugar. Verso 25 diz: e quando todos os montes, que costumava cavar com enxada, para ali não irás, por causa do temor da sarça dos espinhos, porém, servirão para mandarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. Veja bem, gente, estamos dizendo de coisa terrível, de uma situação globalizada, de uma crise globalizada que está chegando aí, e a gente não está percebendo. Gente, tem que acordar, diga para quem está de lado, tem que acordar. Tem que acordar para o evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho não é Papai Noel, me dá não, gente. O evangelho é para guerreiro. Frouxo não vai herdar o reino do céu, não. Crente meia boca não vai entrar no céu. Meio crente não chega lá. Tem que ter raça. Tem que ter sangue nos olhos. Faca nos dentes. Pastorada, levante sua cabeça. Fica olhando a banda passar, não. Não fica na musiquinha do cara, não, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Fica nessa, não, que não vai dar certo. Mete o pé na porta, vai lá dentro buscar o que é teu. Que os dias são esses aqui, os dias é esse, não vai mudar, não. Não vai melhorar, não. A terra está sendo coberta. E cada dia piora. Você olha para uma Ásia, várias frentes de guerra. Olha para Israel, Palestina, faixa de Gaza, meu irmão, lá agora está morrendo pessoas de fome. Tremendo século XXI, nem Israel e Palestina morrendo gente de fome na faixa de Gaza agora. Crianças morrendo. E a gente está aqui fazendo o quê? Brincando de crente? Chegou a hora de acordar e dizer, Deus, tua palavra diz que eu deveria orar para Israel, então eu oro para Israel. Para que essa guerra seja findada agora. Porque as moscas estão comendo tudo, as moscas estão devorando tudo. Devastando tudo. E a gente fazendo o quê? Olha as pragas que estão aí. Quantas coisas ruins a gente ouve falar. Esses dias mesmo, você viu aqui, você passou aí no programa, no telejornal aqui no Rio, acho que anteontem, sei lá. Um cara entra dentro do ônibus e atira no cidadão. E o cara já tinha seis vezes tirado a tornozeleira dele. Estava em regime de semiaberto. Meu irmão, isso é mosca. Nós estamos vivendo o que? O pânico. O medo de tudo. São Paulo, quando para um cara de moto perto da gente, arrepia até o cabelo que não nasceu. É real. É real. Meu irmão, onde a gente está? Que dia estamos nele? Não estamos em dia de paz, não. Estamos em dia de guerra. Crime se organizou no Brasil, fora do Brasil. Virou. Você imagina um estado como São Paulo, 12 bilhões a capital tem. 12 milhões de paulistano. 12 milhões e 500 mil, segundo estatística. Mora dentro da capital paulista. 22 milhões na grande São Paulo. 43 milhões em todo o estado. Você imagina o que é isso? E ali dentro, o pânico, o medo de tudo. E o nome do comando daquilo ali. E se aceita isso, tem lá, porque o governo aceitou. PCC, que é isso? Primeiro comando da capital, cara. Primeiro comando da capital tem que ser o governo. As forças armadas. E agora o primeiro comando é aquilo ali. Isso é para dar pânico na gente. São as moscas pousando nos palácios, pousando dentro das estruturas de governamental. Estão dentro dos palácios de governo, dentro do Palácio Federal, dentro do municipal, governando, estabelecendo suas leis, suas ordens, mostrando as suas garras. E a gente aqui, parado, meu irmão, chegou a hora de levantar a cabeça e dizer: Deus, dá um basta em tudo isso. Levante a mão comigo e diga: Senhor, eu creio na tua palavra e eu repreendo Satanás e os demônios. Meu país não é terra de diabo, terra de anjo, em nome de Jesus. Aleluia. É hora de levantar a cabeça e entender que Deus tem o domínio de tudo. Se a gente deixar as coisas sem orar, quem quer crescer no espiritual aqui, levante a mão. Pega o tripé do crescimento: palavra, jejum e oração. Quer crescer? Palavra, jejum e oração. Esse dia chegou um rapazinho perto de mim: pastor, o que eu faço para pelo menos ter uma fagulha da bênção que você tem? Eu falei: bênção, primeiro, você tem que, você quer morrer? Ele falou: não. Eu falei: mas eu morri. Agora, pode ser que você morra e não volte. Eu voltei. O papo é doido, maluco. Você quer? Quer pagar o preço? Quer jejuar 40 dias? Ah, acho que eu não aguento não, pastor. Eu falei: então, já fiz duas vezes. Disse: cara, você quer o quê? Perguntei: você quer o quê? Não, quero ser uma bênção na mão de Deus. Eu falei: então, palavra, jejum e oração. Começa a ler Bíblia. Começa a orar. Vai jejuar. Você vai crescer. Você vai sair da terra do medo para a terra da coragem. Você vai sair da terra da dúvida para a terra da certeza. Você vai sair do pessimismo para o otimismo. Você vai sair daí, aleluia. Acredita na palavra de Deus. Está escrito que Deus chama mosca, então vamos enfrentar as moscas. Aleluia. Mas não vou ficar embaixo em lamentação, vou enfrentar. Aleluia. A crise é globalizada. Ideologia de gênero, legalização. Meu Deus, e a gente só fica lamentando aonde vai parar isso. Não, meu irmão, a igreja é o único lugar da terra onde Deus está. Você imagina quantos milhões de religião existem na terra. Deus só está dentro da igreja evangélica, gente. O Deus genuíno está aqui, aleluia. O rei dos reis está aqui. Aquele que morreu e ressuscitou está aqui. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está aqui para limpar a nossa terra, para curar a nossa terra. Aleluia. De repente as moscas estão comendo tudo e a gente está parado. E as abelhas que andam, olha as abelhas. Abelha produz mel. Mel é conhecimento. Mel é saúde. Mel é tantas virtudes. Mas as abelhas aqui estão dizendo que é o mundo de uma ciência avançada. Olha para o mundo social. A rede social hoje é um gigante. Olha para o tal do senhor Google. Olha a Meta. Olha outros meios. São as plataformas disso aí. Olha o YouTube, olha o Instagram. Olha o tal de TikTok. É da China. Os caras estão apavorados com o TikTok. Há um medo no mundo disso aí. que é uma estrutura tão bem trabalhada, que está pecando o nome e a identidade das pessoas. E há o medo de que isso aí seja um dia jogado na mão daquele povo lá e o ser humano fica descoberto e desprotegido completamente. Olha as forças da rede social. São as abelhas, o seu conhecimento, sua estrutura. Nós vivemos nesse dia, o dia do avanço de uma ciência tecnológica grandíssima na Terra. E nós não podemos parar para ficar lamentando ou pensando, não, meu irmão, a rede social não foi o diabo que criou, Deus liberou, mas demônios estão usando isso aí. E a gente pode bloquear coisa no mundo espiritual e melhorar em nome de Jesus. E não aceitar a escravidão disso aí. Eu entrei nisso aí porque Jesus falou, entra lá. E eu entrei e deu certo. Aleluia. Eu estou com 101 mil pessoas. E eu mando mensagem para esse povo. Se ele lê, eu não sei, mas que eu mando, eu mando. Aleluia. 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 Prego para eles. Se eles ouvem, eu não sei, mas que eu prego, eu prego. Caiu na minha rede, virou peixe. Aleluia. Aleluia. Porque hoje a gente tem que olhar isto. Olha bem, gente. As coisas estão aí. Está diante dos nossos olhos. O dia chegou. E a gente não vai conseguir sair dele, não. Estamos dentro dele. Deus está preparando um exército na terra. Aleluia. Deus fez tudo para o homem ser e viver cheio do Espírito Santo. O homem que não pegou o caminho de Deus. Claro, se a dona Eva lá atrás, não a minha, do Adão, não pecasse. O Adão estava em pé, mas o maluco caiu junto com ela. Ela falou assim, olha aqui, ó, a parada é doida, comeu, ficou legal. E ele foi lá e meteu o bocão. Deus falou, sujou. Desandou a massa. Desgovernou tudo. Quebrou tudo. Mas Deus parou. Falou, não, agora o cara está ferrado lá na terra. Deus falou, benção, tudo legal. Mas, ó, dona serpente, a tua semente, teu descendente, vai ferir o calcanhar da semente dessa mulher. Mas o descendente dela esmagará a tua cabeça. Aleluia. 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 Então, a promessa é que você fere, mas ele te esmaga. Aleluia. Você machuca ele, mas ele te esmaga. Glória a Deus. Quem é descendente de mulher, que levante a mão aí. Não diga assim, eu tenho a autoridade de Deus para pisar na cabeça da serpente. Eu nem sabia que o diabo tinha cabelo. Mas a Bíblia fala que ele tem, então eu creio. Salmo 68, versículo 21. O crânio cabeludo do inimigo será quebrado, o crânio cabeludo. Quando fala em cabeça, crânio, você pensa em cérebro. Quando Deus está dizendo que eu vou desorientar o reino das trevas. Eu vou desorientar a estrutura da mentalidade cultural do diabo. Tudo que ele trouxer, a minha igreja quebra, aleluia. Tudo que ele inventar, a minha igreja quebra, aleluia. Tudo que ele pegar, minha igreja vai, pisa em cima, esmaga a cabeça dele, tira as doutrinas dele de ação e aplica a minha doutrina e a igreja será cheia do Espírito Santo. Aleluia. As rochas, os rochedos, os pastos, as florestas, tudo isso mostra a religião, igreja, Israel. Os espinheiros cobrindo tudo, mas a igreja chega, cheia do Espírito Santo e da voz de comando e tudo vai limpar. Cara, eu estou mais ou menos 60, 70 anos. Mais ou menos, porque eu não sei se eu tenho 70. Então, eu tenho mais ou tenho menos. Porque o dia que eu fui registrado, ninguém sabia mais que era o dia que eu fui registrado. Então, minha irmã, meu pai, botou uma data lá, falou, Paulo nasceu nesse dia. Só que a minha família inteira é Canuto da Silva. E eu vim da Silva Canuto. Então, eu sou o inverso. Então, eu não sei nem se eu sou dos Canuto da Silva. Cara, e aí Jesus vem e me chama. Eu nas drogas, no crime, ele olha para mim e diz, você vai ser pregador do evangelho. Vai ser profeta e apóstolo. Entre as nações. Falei, escolheu um cara errado. Sabia ler nem escrever direito. Mas eu entendi. Quem me chamou é mais poderoso do que eu. Porque eu usava droga, não tive mais vício. Vivia no crime, não tinha mais crime. Era condenado, ele tem um jeito, a justiça me liberou. Aleluia. Aleluia. Então me restou o quê? Entender que a oração, o jejum e a palavra gerava transformação. E através da transformação, eu alcançaria o nível daquilo que Deus quer. Então eu ouvi muita gente falar assim, na casa de recuperação, você está dizendo que vai ser pregador? Eu falo, vou. Cara, você sabe ler? Não sei. Mas vai ser pregador de quê? De prego? Eu falei, vou. Nem que seja de prego. Mas pelo menos tem uma cabeça para que eu bata nela. Quem sabe você será o prego. Porque prego só leva pancada na cabeça. Mas eu acreditei. E um dia Jesus chegou para mim e falou assim, Paulo, faz um seminário. Eu me alegrei tanto, tanto, tanto. E naquele dia, eu procurei um pastor e falei, Jesus mandou fazer um seminário. Tinha 6 meses na casa de recuperação. Ia fazer 6 meses. Aí ele falou, pensei, olha, eu estou indo lá em Autônia, que era Maringá, estou indo em Autônia no seminário Betânia. Você quer ir comigo? Eu fui. Cheguei lá, ele me apresentou para o professor, o diretor, um americano falando com sotaque muito pesado. Aí ele saiu e me deixou na sala com aquele senhor. Aquele senhor olhou para mim e falou bem assim, quantos anos você tem? Eu falei, 24. Para 25. Ele, aham. Quantos anos você é crente? Eu falei, está chegando 6 meses. Ele, aham. O que você fez na vida? Eu falei, fui isso, fui aquilo. Ele falou, Agora me diz seu grau de escolar. Eu falei, 1 ano e 6 meses, eu acho. Acho que é menos. Ele falou, não tem vaga para você. Você é um crente novo, fraco. Não tem estudo, a nossa escola não acode essas pessoas. Eu saí dali numa ira. Aquele homem me chamou de burro dentro da democracia americana. Que eu quase dei um coice de jegue na cabeça dele. Mas segurei a patinha, chegou a subir. Falei, não, mas eu falei que eu tinha me convertido, eu vou ficar caladinho. Cheguei na casa de recuperação de volta, dobrei o joelho e falei, Jesus, aquele homem me chamou de burro. O senhor falou para mim fazer um seminário, fui lá, ele falou, Jesus pegou e falou, você é burro mesmo. Falei, mas até o senhor. Ele disse, você não vai ser burro e nem chamado de burro quando aprender a me ouvir. Aprende a me ouvir, que eu te farei habitar entre os sábios e entendidos. Falei, então o senhor quer o quê? Que eu construa seminário? Ele falou, você continua burro. Falei, Jesus, o que é fazer? Eu te falei o quê? Vai ao seminário ou faz um seminário? Falei, o Senhor falou, faz. Então, se falasse, vai, ninguém te barraria. Falei, faz, você tem que procurar comigo como fazer. Falei, então, como eu devo fazer o seminário? Você quer estudar comigo 3 anos e 6 meses? Falei, eu estudo. De que hora a que hora? Ele falou, de 3 da manhã a 8 da manhã, 3 anos e 6 meses, todos os dias. E eu aceitei, porque eu entendi que ele ia me ensinar a ler e a escrever. E ele me ensinou a ler e a escrever. Aleluia! Tinha madrugada que ele ficava assim, Paulo, leia este versículo. Aí eu li, ele falava, lê de novo. Eu li, ele falava, lê de novo. Eu falei, já li 10 vezes. Falou, lê de novo. Lia, leia 10, 20 vezes, Jesus. Leia mais uma vez. Até você achar o que é um ponto, uma vírgula e um acento. Se engole tudo, cara. Olha a pausa aqui, tem um ponto vírgula, respira. Engole o ar, suspira, aleluia. Aleluia. Vai aí. Acha tudo. Quando você lê, pega uma letra daqui, dentro da letra tem um recheio. O recheio é um verbo. E esse verbo vai construir frase, vai exalar um som no ambiente. Então ele foi me ensinando, dando luz, porque você tem que entender que o dia que a gente vive é dia de treva, a gente pensa treva, mas Cristo é luz, aleluia. A ciência que a gente precisa vem dele. A tecnologia que a gente precisa vem dele. Conhecimento que a gente precisa vem dele. Aleluia. Eu li a Bíblia todinha. Dessa maneira, fui lendo e aprendendo a guardar dentro de mim. Cheguei com 1 ano e pouco de escola. Já sabia ler e escrever. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Foram 3 anos e 6 meses, mas eu vi a glória de Deus. E aí, cada semestre, o Espírito Santo chegava, me dava nota. E me dava nota. E eu estudava que nem um louco. Por correspondência, eu fiz 18 cursos. Todos eram 9,5, 10. Eu me arrebentava todinho, o Espírito Santo chegava, isso aqui é o semestre, 7, alguma coisa. Eu falei, ui, meu Deus do céu. Não chega nem 8. No último semestre, ele me deu 8,9. Falei, que bom. Ele falou, não, é o todos os 3 anos, 6 meses. Então, eu passei com louvor. Aleluia. Mas nunca levei 9. Nunca ganhei 9. E para estudar para os homens era 9,6. Meu irmão era 10. Porque o evangelho não é brincadeira. O evangelho é corretivo, gente. É pegar você e corrigir você, o evangelho que está aqui. É para corrigir essas moscas, não é para a tua vergonha. Para corrigir você. Aleluia, as abelhas não é para destruir. O homem de paz do conhecimento é para corrigir. Deus quer corrigir. E ele vai corrigir a igreja dele. Deus está levantando uma galera aí muito forte. Vem uma moçada aí com faca nos dentes, aleluia. Eu vejo a igreja acordando no Brasil. A igreja está se auto-levantando, aleluia. Jogaram a igreja lá, mas ela vai sair. Ela vai vencer. Diz, levante sua mão e diga assim, eu creio, Senhor. Que eu vencerei. Eu sou a igreja. E eu creio, as moscas não me destruirão, as abelhas não me destruirão. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é a minha vitória, é a minha luz, É a minha segurança. Creia nisto. Por isso remi. É uma rede de relacionamento. Para trazer verdade. A gente precisa, irmão, de ouvir verdades. A gente precisa de ouvir o que está escrito. Aleluia. Agora estamos lá no escritório do pastor Hélio. O apóstolo já me mostrou lá algumas coisas de um profeta. As verdades que estão ali têm que ser ouvidas, aleluia. Tem que ser seguida. Jesus falou, ame o teu próximo como? Então não tem conversa fiada, você tem que amar. Aleluia. Se você for com ele e pedir para você uma milha, vai fazer o quê? Não tem conversa, vai ter que dar o seu sobrenatural. Uma milha a mais, mil milha a mais, aleluia. Se ele te bater numa face, beija a outra. Não, meu irmão, oferece a outra. É pancada pra caramba. Mas isso é a graça. Isso é a graça remidora. Disciplinando, então, as moscas, as abelhas. Não podem comer isso da gente. Não podem tirar isso. Não podem, irmãos. Deus nos fez para vencer. Então vamos entrar na Bíblia e entender. Palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e... Se a gente não se mover, o inferno se move. Porque a gente foi chamado para isso. Para combater as obras do diabo. Você e eu fomos chamados para combater a obra do diabo. Para combater as trevas. Não tem conversa. É a igreja contra as trevas. É a igreja contra o inferno. É a igreja acreditando que aquele que me chamou vai me levar em bom termo até o dia final. Aleluia. Aleluia. Que se a gente parar para olhar o que está no mundo, a gente desanda. É muita coisa. As pessoas estão tropeçando nos cadáveres. Tropeçando nos seus mortos. Feche os seus olhos. A verdade é que tem que ser pregada, a verdade. A gente tem que sair do evangelho morno para o evangelho quente, aleluia. Fervendo, porque o morno vai vomitar. A gente tem que acelerar o tempo. Pessoal do louvor, por favor. A gente tem que acelerar o tempo. Eu sei, irmãos, que eu cheguei agora com meus mais ou menos 70. Eu vou pregar para valer, aleluia. Goste quem gostar, a verdade eu vou falar, aleluia, aleluia. Diz que o cara que, para ser bem sucedido na vida, tem que ter plantado uma árvore, escrever um livro, casar e ter neto. Eu já tenho tudo. Já plantei muita árvore, já escrevi livro, aleluia, estou com 2 netos. Casei com a Eva, 42 anos de casado. A minha Eva é melhor do que a do Adão, ainda posso dizer isso. Aleluia. Tenho 2 filhos, a Caim e a Abel, um é médico, outro é pastor, então estou bem sucedido, estou bem na fita. Tenho amigo, o Adilma Toledo, o Hélio Peixoto, né, a pastora Deise, a galera de que é toda a academia da fé. Gente, Jesus está voltando. Se apercebe disso. Olha no espelho e vê, Jesus está voltando. Ele vai levar você. Mas ele não vai levar frouxo, não. Meia boca não vai entrar lá. Meia saia, meia calça comprida não vai entrar lá. Meia boca não vai entrar. Aí fora estão abrindo coisa, gente. As moscas estão aí. Para, pensa nisso. Eu não estou entrando em áreas aqui, porque ainda estou preparando essa mensagem. mas eu vou entrar em coisas. As moscas estão aí. As abelhas estão aí, a ciência tecnológica. A ciência tecnológica está aí. É de apavorar, gente. Eu sinto a unção jorrar aqui dentro. Que palavra xandarabaxa. Acorda, igreja. Malavanchore flugia. Pastor Hélio, quando subiu aqui, falou: cante em espírito, cante em línguas, confunda Satanás. A única linguagem que confunde o diabo na terra é a linguagem do céu. E eu creio que ela confunde de verdade. Está escrito que ele não entende. Aleluia. 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 Vamos nos colocar de pé nesse momento.